ma bao tic tac nawa tiage coupe gros bois allez pas tracasser non.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã fria, de tempo ensolarado, 3 graus em Paris. Em destaque nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, o presidente argentino Javier Milei enfrenta uma avalanche de denúncias na justiça depois de promover criptomoeda que causou perdas a milhares de investidores na Argentina e nos Estados Unidos. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia estão reunidos na Arábia Saudita após 3 anos de frieza diplomática entre os dois países. Israel mantém tropas em 5 posições no sul do Líbano, apesar de acordo de trégua determinar a retirada completa dos soldados. Essas e outras notícias a seguir. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta o pior escândalo de seu governo depois de elogiar a criptomoeda Libra e investidores perderem milhões com uma desvalorização súbita da moeda digital. A Bolsa de Valores Argentina perdeu quase 6% na segunda-feira. As ações com cotação em dólares despencaram 6,5% em média e os títulos públicos argentinos em dólar tiveram perdas de 2,5%. Vamos saber sobre a repercussão desse caso com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende.
Já chegaram à justiça mais de 100 denúncias com diversas acusações contra o presidente Javier Milei por promover uma criptomoeda que se tornou um golpe e provocou perdas milionárias. São acusações de fraude, de negociações incompatíveis com a função pública, de mau desempenho, de condutas contrárias à ética pública, de conflito de interesses, de tráfico de influências e até de associação criminosa. No terreno legislativo, a oposição quer avançar num processo de impeachment, mas não tem votos suficientes. São necessários 2/3 das câmaras. Nos Estados Unidos, um escritório de advocacia que diz representar 40 investidores danificados entrou com uma denúncia por operações criminosas, pedindo a intervenção do Departamento de Justiça, do FBI e da Comissão de Valores dos Estados Unidos. Por aqui, o próprio presidente Javier Milei, numa estratégia para mostrar inocência, pediu que o escritório anticorrupção o investigasse. Mas essa investigação não tem muitas chances de terminar numa acusação contra Milei, porque esse departamento depende do executivo e é conduzido por um diretor que já foi sócio num escritório de advocacia do atual ministro da Justiça.
Pelo menos 14 pessoas morreram nas fortes tempestades de inverno que provocaram inundações, ventanias e temperaturas glaciais nas regiões central e leste dos Estados Unidos nos últimos dias. O estado mais afetado é o Kentucky, com 12 mortes registradas até o momento. Há vítimas também na Virgínia Ocidental e na Geórgia. Um avião da Delta Airlines com 80 pessoas a bordo se acidentou ao pousar nesta segunda-feira no Canadá. O aparelho ficou virado na pista do aeroporto de Toronto. O balanço atualizado das autoridades aéreas aponta 18 feridos, 3 deles em estado grave. As razões para este aparelho ter virado ou de como ele perdeu as suas asas ainda são desconhecidas. O voo era procedente de Minneapolis. O secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler russo Sergei Lavrov estão reunidos em Riad, na Arábia Saudita. Segundo a Casa Branca, o encontro busca restabelecer o contato entre Washington e Moscou após 3 anos de gelo diplomático entre as duas potências. Marco Rubio está acompanhado pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca e também pelo enviado especial para o Oriente Médio. Do lado russo, um conselheiro de política externa externa do Kremlin, participa do encontro ao lado do chanceler Sergei Lavrov. Os Estados Unidos não veem a reunião como o início de uma negociação sobre a Ucrânia, mas sim como uma continuação da conversa telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin, que devem se encontrar em breve na Arábia Saudita, depois de excluírem Kiev e os europeus das negociações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja à Arábia Saudita nesta quarta-feira, país que fala com todas as partes em conflito. Adriana Brandão.
A visita de Volodymyr Zelensky amanhã foi planejada há muito tempo. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, forneceu milhões de dólares em ajuda humanitária à Ucrânia desde o início da guerra e a diplomacia saudita desempenhou um papel importante nas trocas de prisioneiros com a Rússia. O monarca também enviou sinais para agradar Donald Trump ao anunciar em janeiro um mega investimento de 600 bilhões de dólares em empresas de tecnologia americanas nos próximos 4 anos. No mundo árabe, a Arábia Saudita está envolvida na defesa dos palestinos. Até agora, foi o Catar, seu grande rival, que conduziu as negociações que levaram ao acordo de trégua entre Israel e o Hamas. Mas no momento de propor uma alternativa ao plano de Trump para a faixa de Gaza, mais uma vez, a posição do Reino Saudita será determinante.
O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta terça-feira que uma paz duradoura na Ucrânia deve ser acompanhada por garantias de segurança fortes e confiáveis para os ucranianos. Isso depois de conversar por telefone com Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A Rússia deve cessar sua agressão, escreveu o líder francês no X, no dia seguinte de uma reunião em Paris, que mais uma vez demonstrou as divisões entre os europeus sobre um hipotético envio de tropas para fazer a segurança da futura fronteira russo-ucraniana. Em Israel, o ministro da Defesa, Israel Katz, confirmou hoje que as tropas do país permanecerão em 5 pontos de controle no sul do Líbano, apesar do encerramento do prazo para a retirada completa dos soldados, de acordo com o acordo de trégua concluído em 27 de novembro entre Israel e o Hezbollah. Em comunicado, o ministro afirmou que Israel continuará agindo de forma coercitiva e sem concessões contra qualquer violação da trégua pelo movimento xiita Hezbollah. O governo libanês declarou que vai acionar imediatamente o Conselho de Segurança da ONU para exigir a retirada completa dos soldados israelenses do sul do Líbano. E no futebol, as primeiras 4 vagas do play-off da Liga dos Campeões serão definidas nesta terça-feira. O Bayern de Munique recebe em casa o Celtic Glasgow e tem a vantagem de um empate. O mesmo resultado classifica o Benfica contra o Mônaco. Derrotado na partida de ida, o Milan precisa vencer o Holanda.